Bom dia, amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Pedro Henrique Marum na área e sim, estamos ao vivo às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Você se acostumou a acompanhar o TTGP às 11 nos últimos anos ou no último ano, né? Mas esse ano a gente veio um pouquinho mais para trás, um programa matinal mesmo, no meio da manhã. E sim, é 27 de fevereiro. O segundo mês do ano está terminando e a Fórmula 1 se prepara para começar. Tem corrida no fim de semana no Bahrein. Vamos falar sobre as coisas que incendeiam, que colocam labaredas na Fórmula 1 nesse princípio de ano, nessa expectativa para abrir a temporada que até pouco tempo atrás só começava lá no fim de março, né? Mas agora com calendários colossais, a Fórmula 1 cada vez mais começa mais cedo no ano. É a quarta temporada da história do nosso TTGP, que começou em 2021. Então é muito prazer que eu tenho, com muita honra que eu trago essa atração para mais uma temporada aqui na GPTV, cada vez mais TV. A GPTV, você sabe, os nossos anúncios já têm falado por si só. E claro, eu vou chamar à baila os nossos participantes, a nossa mesa de hoje. Bernardo Castro e André Neto. Olha aí os dois. André Neto, que está de volta ao Grande Prêmio e ao TTGP, já fazendo a reestreia nesse começo de temporada. O Bernardo esteve aqui durante boa parte do ano passado, você já sabe. JP Nascimento não está aqui hoje, porque a gente teve que fazer algumas alterações, por isso o TTGP está sendo às terças-feiras hoje, não vai ser a toada da temporada. O TTGP vai manter o seu dia à quarta-feira, mas como tem Fórmula 1 no sábado a corrida, né? Então tem fim de semana, quinta, sexta e sábado. A quinta-feira vai ter briefing, a gente puxou o WGP para quarta, o TTGP para terça e o nosso Paddock Sprint, que você acompanhou durante todo esse período de fim de ano e começo de ano, vai ser no domingo, normalmente, e na semana que vem vai ser a mesma coisa, porque a corrida também vai ser no sábado na Arábia Saudita, mas com o decorrer das semanas a gente vai voltar a ter o Paddock Sprint na terça-feira, o TT na quarta, o WGP na quinta, e aí nas semanas de Fórmula 1 vai ter briefing, como normalmente você já acompanha. Essa breve explicação desse começo de temporada, mas tirando isso, é só para avisar que JP Nascimento estará em breve de volta. Guilherme Bloise também fará suas participações aqui ao longo do ano. Eu agradeço a Pedro Prado, que está em nossa produção nessa manhã, começando a programação do GP, a programação matinal, né? Ontem teve Paddock GP à noite, mas a programação matinal começa a partir de agora, e eu vou dar o meu bom dia e deixar André Neto dar o seu bom dia neste triunfal retorno.
Muito bom dia, Pê. Muito bom dia para quem está assistindo a gente, para o Bernardo, para o Pedro Prado, que está aqui na produção com a gente. Feliz de estar aqui de volta, dessa vez fixo no TTGP, né? Ano passado eu fiz uma aparição aqui extra-oficial durante o segundo semestre, porque a sucursal Rio de Janeiro do Grande Prêmio estava com problemas, então eu vim dar uma ajuda no ano passado, mas agora estamos de volta em tempo integral aqui para o TTGP. Começando uma temporada da Fórmula 1 que começou bem antes do normal, né? A gente já teve muita notícia quente nesses primeiros dois meses de 2024, enfim, já temos bastante coisa para falar nesse início de temporada e temos bastante assunto também para essa primeira semana aí de Fórmula 1, bastante coisa para a gente ficar de olho para essa abertura da temporada no Bahrein.
Bom dia também a Bernardo Castro, direto de Belo Horizonte.
Bom dia, Marum. Bom dia, André Neto. André Neto, inclusive, que eu ainda não conhecia, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente. Eu entrei no GP depois que você já tinha saído. Então, um prazer dividir aqui o TTGP com você hoje. É um prazer estar de volta também aí, começando a minha segunda temporada. Claro que a temporada passada eu não fiz ela inteira, mas já deu para pegar ali um pouco do fio da meada de como é o toque do programa aqui. Bom dia também para o Pedro Prado, que está aqui nos nossos bastidores, e vamos falar um pouquinho aí dessa temporada 2024 da Fórmula 1, que tem prometido ser mais interessante no extra-pista do que na pista de fato, do que as corridas em si, né? As notícias que têm cercado essa temporada, de fato, tem sido muito interessante. A questão do Christian Horner envolvendo ali a polêmica dele dentro da Red Bull, o próprio Lewis Hamilton na Ferrari, que a gente vai comentar ao longo desse programa, mas também ainda tem outras coisas muito interessantes da temporada 2024 da Fórmula 1, como inúmeros contratos de pilotos se encerrando, tende a ter uma movimentação muito grande no mercado de pilotos aí ao longo de todo o ano, então é interessante a gente ficar atento a tudo isso aí que acontece para ir destrinchando ao longo da temporada.
Então vamos aos assuntos desse programa, que a gente, como eu falei no início, como eu ensejei, a gente vai falar do que incendeia a Fórmula 1 nesse começo de ano. E claro que tem muito assunto para puxar nessa seara, e alguns já foram debatidos ao longo dos meses, ao longo das semanas, nos sprints, né, nos vídeos de análise. Hamilton, por exemplo, é algo que tem sido falado à exaustão, mas a gente vai falar um pouquinho de Hamilton também, porque primeiro porque é o maior assunto do ano, né, evidentemente. Mas não só por causa disso, porque os pilotos, especialmente os pilotos, mas também membros de equipes e afins, continuam debatendo o que será do ano dessa tensão entre Hamilton e Mercedes. A Mercedes vai liberar geral para o Hamilton, vai tratá-lo como normalmente trataria, como um piloto que tem carta branca não só para fazer coisas, mas para saber coisas da equipe, pensando nesse ano e, sobretudo, ao longo do ano, com o desenvolvimento que vai ser feito pensando em 2025. Essa é uma questão. A outra questão é o caso Christian Horner, porque a informação da imprensa internacional, e hoje a Sky Sports, que é a detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 na Inglaterra, e já tinha sido trazido ontem por outros veículos isso, mas hoje teve um pontinho a mais, porque a Sky diz que não só a Red Bull quer resolver a questão antes do começo das atividades no Bahrein. A Sky diz, publicou hoje de manhã, que a Red Bull já recebeu o parecer oficial, o documento final da investigação independente feita acerca da denúncia de comportamento impróprio do Christian Horner com uma funcionária em algum momento aí dos últimos meses, do último ano. Então a Red Bull já tem esse documento em mãos, esse documento tem, segundo a Sky, muito mais de 100 páginas, o que para um caso como esse não chega a ser nada absurdo, né? Normalmente esses documentos de investigações dessa magnitude são bastante grandes, até 100 a 200 páginas, nem me parece algo bastante módico até, mas é um documento entregue à Red Bull, que agora a Red Bull aprecia, analisa, para chegar a uma definição nos próximos, nem, não é nem nos próximos dias, é nas próximas horas, porque olhando também para a maneira como está colocado o fim de semana do Bahrein, e amanhã já vai ter coletivas oficiais, então nas próximas 24 horas muito provavelmente a Red Bull vai definir o futuro do Christian Horner e o seu próprio futuro, visto claro que o Horner é o único chefe de equipe da história da Red Bull na Fórmula 1 desde 2005, quando a Red Bull comprou a Jaguar e entrou na categoria, então sem nenhuma tradição de automobilismo, o André.
Então, é uma situação que para mim, Pia, há um tempo já me passa a sensação de que a Red Bull tentou arrastar isso um pouquinho a mais para chegar a uma solução que eu acho que é a solução que eles querem, que é continuar com o Christian Horner na equipe. Tenho a sensação de que toda essa investigação interna, tudo que está acontecendo, é uma forma da Red Bull basear a sua decisão de manter o chefe de equipe e falar que após uma extensa investigação interna, que eu tenho certeza que a gente não vai ter nenhum detalhe desse parecer, dessa investigação aí de cento e tantas páginas sobre o que foi o caso, a Red Bull vai, não sei, aplicar uma multa para o Christian Horner e ele seguir na equipe. A minha sensação é que se fosse outra pessoa em um cargo muito menor dentro do time, já tinha sido despachado. Mas como é um caso que envolve uma figura de muita importância na Red Bull, que como você falou, está desde 2005, desde que a Red Bull chegou na Fórmula 1, fez parte de todo o sucesso da Red Bull na Fórmula 1, teve lá desde o início, desde a construção, é uma, uma base muito forte da Red Bull na Fórmula 1. Então, a sensação que eu tenho é que a Red Bull buscou nos últimos meses, aí nas últimas semanas, uma forma de tentar encontrar uma saída para manter o Christian Horner dentro da equipe. É óbvio que a investigação é independente, não tem nada a ver com a Red Bull, mas a sensação que eu tenho é essa, que a Red Bull está tentando ao máximo manter o seu chefe de equipe. A gente obviamente não tem os detalhes mais claros do caso, mas tudo que se fala é em assédio sexual, em importunação por mensagens, e que, como eu falei, que se fosse um outro cargo, se fosse outra pessoa, a minha sensação é que com essas evidências já teria sido mandado embora da Red Bull há algum tempo. Como é o Christian Horner, como é uma figura importante, acho que a Red Bull primeiro tentou abafar, esconder bastante o caso, acho que isso daí também trata-se de uma questão interna, não é algo que tem que ser divulgado mesmo, mas acho que a minha sensação é de que a Red Bull tentou estender esse processo, tentou achar uma forma de justificar uma decisão de manter o Christian Horner. Se esse documento, se essa investigação interna aí que foi feita por uma parte externa da Red Bull indicar de fato e comprovar todas as ações do Christian Horner, aí a Red Bull vai ter que tomar uma decisão bem difícil, porque se tudo ali mostrar e incriminar de fato o Christian Horner, eles vão muito provavelmente ter que mandar o Christian Horner embora, que eu não acho que seja a decisão que a Red Bull quer tomar. Eu acho que justamente a minha sensação é o oposto. Acho que a Red Bull tem feito de tudo para manter o Christian Horner. A gente que sabe que o Matesich, que era o chefão, o mor da Red Bull, o criador ali, faleceu, e ele era um dos apoiadores ali do Christian Horner, era uma influência importante. Então tem uma divisão também aí de interesses dentro da própria Red Bull que acaba influenciando nesse caso. E agora a gente fica esperando para ver qual que vai ser essa decisão que a Red Bull vai tomar. Acho que tem muita gente de olho, acho que a Fórmula 1 inteira está de olho, a Ford, que vai fazer parceria com a Red Bull nos motores, nas unidades de potência a partir de 2026, também está de olho. Então tem bastante gente acompanhando aí de pertinho esse caso, com bastante interesse, querendo ver qual que vai ser a tomada de decisão da Red Bull. Espero que a gente tenha alguma transparência sobre o caso, acho que isso seria ótimo para a Red Bull, para o ambiente da Fórmula 1, mas a minha sensação é que não, a gente vai receber provavelmente um comunicado de 2 parágrafos da Red Bull, ou anunciando a permanência do Horner com alguma sanção, com alguma punição, ou anunciando a saída do dirigente britânico.
E aí, Bernardo, para pegar o gancho nisso que o André falou agora, a própria Sky também diz que a expectativa é de que não haja uma ampla comercialização, praticamente, uma publicização daquilo que a investigação independente chegou ao fim, né? Descobriu ou colocou no parecer oficial, parecer final. Porque há uma série de acordos de confidencialidade e, portanto, a Red Bull não vai soltar o documento na íntegra, não vai se estender muito nas explicações daquela decisão que ela tomar. O que também me parece algo que joga mais a favor de uma decisão pró-Horner do que de uma decisão contra Horner, né? Porque no caso de uma demissão não tem jeito, você precisa dar alguma explicação. Então, eu concordo nesse sentido com o André, que não é certeza, mas que o caso se caminha ou se encaminha para uma definição nessa direção.
Sim, eu concordo com vocês nesse ponto, mas eu ainda acho também que existe algo muito grande que aconteceu ali nos bastidores da Red Bull, de fato, e que realmente existe algum problema envolvendo o Christian Horner, porque a Red Bull tem, de fato, alongado muito tempo essa investigação, e isso não é uma coisa que tem feito bem para a equipe. A gente pode dizer assim, a própria Ford, que vai ser uma parceira de motores deles em 2026, já se pronunciou ali contra o caso, querendo que as medidas cabíveis fossem tomadas, a própria Red Bull tentando encontrar uma solução para isso, é porque de fato não cai bem para o time. E você estender essa investigação, quando a investigação, pelo menos no meu ver, assim, quando ela precisa ser estendida, o planejamento inicial era ela ser encerrada antes do teste de pré-temporada, foi se estendendo, até chegar agora antes do início da temporada de fato. Aparentemente, aconteceu alguma coisa grande, algo grave. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Porque a gente pode até traçar um paralelo, por mais que sejam de entidades diferentes, sejam situações um pouco diferentes, mas quando a Fórmula 1, a FIA quis soltar aquela investigação envolvendo o caso dos Wolves, por exemplo, a gente viu que rapidamente as próprias equipes do grid falaram que não sabiam de nada, de questões de conflito de interesse envolvendo o Toto Wolff e a Suzy Wolff, e rapidamente a FIA também encerrou as investigações. Ela não teve motivos ali, não encontrou nada aparente para poder ter de seguir ali com as pesquisas, com o que ela tinha que fazer. E da Red Bull esse cenário é diferente. Por mais que existam declarações diferentes, algumas falam em assédio sexual, outras apenas em mais questão de assédio moral, de imposição como chefe mesmo, a Red Bull tem demorado a encontrar uma solução para esse caso. Então, sim, em parte eu concordo com vocês, eu acho que pode ser que ela esteja tentando encontrar alguma forma de talvez aliviar a barra do Christian Horner, porque o Horner ele é um pilar essencial ali dentro da equipe. Por mais que exista uma divergência entre os acionistas, parte deles querem que o Horner continue na equipe, parte não quer, também existe aquela questão de o Helmut Marko não se dar muito bem com ele, enfim, eu acredito que por mais que existam essas desavenças, ele é um pilar fundamental para o sucesso da equipe, querendo ou não, ele sempre foi o chefe dali, ele liderou a equipe sempre, teve ali nos momentos de baixa, nos momentos de alta também, como está sendo agora, então eu acredito que sim, a Red Bull está procurando alguma forma de tentar amenizar o caso, tentar talvez jogar ali por debaixo do tapete, principalmente para essa questão do sigilo tão grande que está acontecendo. Eu, inclusive, acho que se de fato existe um caso de, seja assédio sexual, alguma denúncia, uma questão relacionada a isso, acho que a investigação não caberia somente à Red Bull. Eu acho que aí já vai um caso mais judicial, envolvendo polícia e coisas nesse sentido, porque é uma acusação de fato muito grave. Então a gente tem que ficar de olho em relação a isso que a Red Bull está fazendo. Eu acho que seria muito importante eles justificarem qual que seria a conclusão que eles chegaram, se de fato o Horner é culpado por alguma coisa ou não, caso ele seja absolvido dessas acusações e continue na equipe. Então é interessante a gente observar tudo isso daí, mas eu acho que realmente eles vão tentar trabalhar de alguma forma para poder manter o Horner dentro da equipe.
Eu acho que tem uma diferença clara nessas duas questões, assim, da FIA para a Red Bull nessa altura, que é a denunciante, né? Porque no caso da FIA, o que aconteceu foi, a FIA começa uma investigação, ou ameaça o começo de uma investigação, explora o começo de uma investigação, dizendo, equipes reclamaram, gente da Fórmula 1 reclamou. E imediatamente todo mundo pula no assunto e fala, não, ninguém reclamou, eu não reclamei de nada. E aí não sobra ninguém como denunciante, não tem ninguém na sala. No caso da Red Bull, há uma denúncia, e quando há uma denúncia, há que ser feita uma investigação de fato. Então eu vejo essa diferença importante entre os dois casos. Agora, por que que a gente não tem tratado esse caso como um caso de fato de importunação sexual? E eu digo da minha parte, mas é a nossa visão conjunta, né? Que a gente tem tratado assim, embora a gente não tenha discutido necessariamente isso. Porque não há uma denúncia feita, né? A gente não sabe qual é a denúncia. Como você falou, o Bernardo, ainda se fala também uma questão de imposição, de assédio moral. Então, o que a gente tem são diferentes órgãos de imprensa europeu com entrada na Red Bull, da Alemanha, da Inglaterra, da Holanda, que informam sobre o caso, mas a gente não tem, e aqui eu digo de novo, não, quem denuncia um tipo de assédio não precisa dar a cara a tapa, não precisa dar o nome, não é isso que eu estou dizendo. Mas em outros casos, você tem um documento, às vezes referendado por um advogado, uma denúncia feita. A denúncia está aqui, você sabe qual é a denúncia. Isso aconteceu há alguns anos, e o André vai saber bem do que eu estou falando, no caso do Deshaun Watson, lá na jogador de futebol americano da NFL, que foi acusado de importunação e assédio sexual por diversas mulheres. E elas não precisaram dar um nome nem nada disso, mas no primeiro momento a gente já tinha documentos. Ó, a denúncia está aqui, essa é a denúncia. Tem uma denúncia, tem uma pessoa para tratar o caso, que é um corpo jurídico, e a gente sabe do que se trata e a gente pode tratar em cima disso. No caso do Roner, a gente não sabe. É importante fazer esse destaque. A gente não sabe do que se trata. Em algumas horas a gente pode saber. Mas nesse momento o que a gente tem é um terceiro elemento falando que houve alguma coisa. Mas não há uma denúncia escrita. E isso também leva a uma segunda questão, que aí eu também vou jogar para vocês, que é o seguinte. Seja qual for a decisão da Red Bull, me parece um caso com capacidade para ir à justiça, de fato. Porque até agora, tudo foi um tanto quanto brando.
Sim.
Né? É uma discussão interna, é uma investigação interna, independente, mas interna. Dependendo da decisão que a Red Bull tomar, isso pode ser levado à justiça comum. E aí é uma discussão que ganha outros contornos, André.
Pois é, você falou do caso do Deshaun Watson na NFL, né? Eu ia falar justamente sobre isso. A gente teve os documentos ali antes, porque foram denúncias feitas para órgãos públicos. Então, são documentos que eram de acesso coletivo. E no caso da Red Bull, desde o início, é uma questão corporativa. É uma questão que está interna da empresa e que a minha sensação é que há um esforço para que isso continue assim. Não sei até que ponto isso foi conversado com um denunciante, não sei até que ponto isso está sendo tratado dessa forma na Red Bull. Mas a minha sensação é que se fosse para ser algo resolvido na justiça, acho que o caso já teria se iniciado em um órgão público e não dentro da Red Bull. Eu realmente acho difícil que isso saia de dentro da Red Bull, acho que isso não vai sair de dentro da empresa. Acho que tudo que foi feito até agora, desde a denúncia ser apenas interna, até a investigação toda fechada, privada, a minha sensação é que isso vai ser uma questão resolvida dentro da Red Bull, que, como eu já falei, que a gente vai ter pouquíssimos detalhes e que dificilmente, para mim, vai ter uma extensão, um epílogo aí depois na justiça comum. Acho muito improvável que isso aconteça. A minha sensação é que quem denunciou já queria, primeiro, uma investigação da própria Red Bull, queria que a Red Bull tomasse ações e consequências, não queria levar isso para a justiça. Óbvio, essas coisas podem mudar, claramente, dependendo da decisão que a Red Bull tome, como você falou, mas a minha sensação é que há um interesse geral aí de todas as partes para que isso seja resolvido dentro da equipe, resolvido dentro da empresa, e que não se arraste até a justiça. Então, isso, imagino eu, também esteja algo que a Red Bull vai considerar na hora de tomar sua decisão. Até que ponto a decisão que a gente tomar pode arrastar esse caso, pode levar para desdobramentos na justiça comum, pode levar para outros tipos de consequência e que talvez a gente possa até ter que rever a nossa decisão. Enfim, acho que existe esse lado mesmo da Red Bull manter o Christian Horner, a pessoa que fez as denúncias, falar, olha, eu vou ter que ir na justiça comum agora então, porque isso é um absurdo, e aí a gente tem uma novela aí mesmo que vai durar por mais tempo. Mas, como eu falei, a minha sensação não é que isso vai acontecer. Acho que o objetivo primário de quem está denunciando, da denunciante, foi de resolver isso internamente. E é a forma com que está sendo lidada, é a forma com que a Red Bull está tratando todo o caso, deixando os mínimos detalhes disponíveis. Acho que até a denunciante, muitas vezes, pode estar pensando em ter sua privacidade, o que é completamente justo, e que não seria garantido aí, né, dependendo de como for em órgãos públicos. Então, a minha sensação é que tudo será resolvido dentro da família Red Bull, e como eu falei, a gente vai ter poucos detalhes, poucas formas de comentar e entender o que aconteceu, e mais apenas uma reação mesmo da tomada de decisão da Red Bull, que deve vir aí nas próximas horas.
E aí, Bernardo, o que você acha? Qual o potencial disso de sair das paredes da Red Bull?
Eu concordo com o André Neto. Eu acho que está tudo diretamente ligado à decisão da Red Bull. Caso ela julgue que o Horner é inocente, não teve nada de mais grave, não teve nenhum assunto que necessariamente precise que ele se afaste da equipe, eu imagino que não exista a necessidade, em tese, né, dessa denunciante ir até um órgão público para poder fazer a denúncia ou coisas nesse sentido. Mas agora, se o Horner já é considerado culpado, e aí podem ser diversos motivos, e a gente, como vocês bem citaram aqui, a gente não sabe exatamente qual é a acusação, pode sim envolver um caso extra Red Bull, né, já ter que levar à justiça, ou coisas nesse ponto. Porque quando você... questões de violações de princípios das empresas, normalmente, ainda mais uma empresa grande, séria, como a Red Bull, normalmente são seguidos muito a sério, são levados à risca, e muitas vezes essas violações, às vezes, correspondem a alguns crimes realmente de importunação ou coisas nesse sentido. E aí, se de fato essas especulações que apontam que o Horner cometeu algum assédio ou coisa nesse sentido, seja comprovada pela Red Bull, e ele estaria fora da equipe, aí eu acho que já entra no âmbito de fora da Red Bull. Já vai levar para a justiça, porque é um assunto muito mais sério do que ter que resumir apenas a dentro ali da equipe ou coisa nesse sentido. Então, eu acho que está tudo diretamente ligado a essa investigação. Se a Red Bull concluir que ele está ok, está inocente, eu acho que não tem necessidade de levar para fora, não. Isso aí a gente vai observar nas próximas horas mesmo.
Agora, esportivamente falando, é um caso que também cria certas dúvidas, né? No caso do Horner ser afastado, ou temporariamente, ou demitido de fato, quem assumiria a chefia, sim, da Red Bull? Essa é uma questão. Porque também se fala em um pool de nomes, né? Um nome a ser definido, um nome mais executivo a ser definido pela chefia, pela alta cúpula da Red Bull, sobretudo da Red Bull austríaca. Uma pequena explicação aqui. Há uma divisão entre a Red Bull austríaca e a Red Bull Tailândia.
Tailândia.
Para quem não sabe do que se trata, é o seguinte: a ideia da bebida energética Red Bull, ela surge com uma marca tailandesa. O nome vai me escapar agora, mas era alguma coisa de dragão vermelho, alguma coisa assim, Red Dragon, era alguma coisa nesse sentido. Não me lembro exatamente o nome. E aí, há, com o passar do tempo, um encontro com o Dietrich Mateschitz, há uma parceria, o Mateschitz assume todo o controle executivo da coisa, passa a ser o presidente, passa a ser um acionista muito poderoso, mas até hoje, 51% da Red Bull é da família Red Bull Tailândia. Portanto, esse grupo, que ao longo do tempo aceitou que as decisões fossem tomadas, as decisões executivas fossem tomadas pelo Dietrich Mateschitz na Áustria, sem muito contestar o poder do Mateschitz, tem muito poder na Red Bull, sim. Então, muito provavelmente, uma saída do Horner aí criaria a necessidade de que as duas partes compusessem um acordo para um substituto para a equipe de Fórmula 1. Porque o Horner hoje não é só o chefe de equipe, né? Ele é o CEO da Red Bull Racing. Ele é o CEO daquela companhia de corrida que hoje faz motor, que tem, enfim, está em outros lugares. Hoje é muito maior do que só a equipe da Fórmula 1. Aquela equipe que comprou uma fábrica em 2004 para entrar como equipe, hoje é algo muito maior do que só isso. Então, seria um nome executivo? Como é que esse nome executivo atuaria na tomada de decisões de cima para baixo num primeiro momento? Porque, em teoria, o Helmut Marko já é esse meio campo entre a fábrica, a equipe de corrida e a alta cúpula, né? É um amigo pessoal do Dietrich Mateschitz, então ele sempre fez esse meio campo. O Marko é um cara que entende de corrida, sim, foi piloto, tem esse olho para jovens, mas ele também é esse cara que fazia a ligação entre os dois lados. Enquanto isso, há na Red Bull gente capaz, ou que deveria ao menos ser capaz, de assumir um comando da equipe, depois de tanto tempo à frente de um cargo importante. É o caso do Jonathan Wettley, que é ali diretor esportivo, não é exatamente diretor esportivo, mas ele é chefe da parte operacional do fim de semana. né, da equipe que vai à garagem nos fins de semana. O nome óbvio para assumir essa chefia seria o Jonathan Whately. Mas o que se fala é da expectativa também por um nome executivo escolhido lá de cima. E já se falou até no sujeito que hoje é o número um da companhia Red Bull, que é o Oliver Mintzlaff, que já foi CEO do RB Leipzig, time de futebol da Alemanha, que é da Red Bull, que não é absolutamente um sujeito das corridas. Não é um cara com expertise em corridas. Então, embora para esse ano o projeto esteja pronto, o carro vai ser muito bom, há aí a possibilidade forte de uma instabilidade institucional que tem, sim, condições de atrapalhar já nesse ano, mas, sobretudo, nos projetos dos próximos anos. Até porque, e eu falei disso em vídeo análise, todo mundo sabe que a relação do Christian Horner é muito próxima com o Adrian Newey. E há a possibilidade também realíssima do Newey pegar as coisas dele e ir embora, porque é muito provável que um sujeito desse tamanho, com a história que tem o Newey, tenha certas cláusulas no contrato que o permitam, é um cara que tem esse poder de barganha, né, que o permitam abandonar o contrato segundo algumas decisões da equipe. Então, a saída do Horner, ela é muito mais do que simplesmente a demissão de um funcionário. Ela é um furacão institucional que a Red Bull pode, no qual a Red Bull pode se meter muito em breve, Bernardo.
Exato, concordo com você. E por mais que a saída dele possa levar outra grande pessoa para o cargo de chefe de equipe, como talvez pode ser o caso do Jonathan Whately, que ele tem, de fato, muita influência ali dentro da Red Bull. Ele também foi, inclusive, um dos grandes responsáveis ali por aquele, podemos dizer que convencer, entre aspas, ali o Michael Masi a reiniciar a corrida ali em Abu Dhabi. Então, ele sabe transitar...
Ele no rádio, né? Importante isso. Lembrar.
Então, ele meio que sabe transitar ali entre também as autoridades da FIA, da Fórmula 1, com certeza também teria um bom relacionamento com as equipes, as demais equipes do grid, e por mais que isso também seja bom para a Red Bull, querendo ou não, ela vai perder um pilar importantíssimo para a equipe dela, que é o Christian Horner. Então, seria como se você... Hoje a Red Bull tem dois gigantescos ali na equipe, né, que conseguem transitar bem nessa parte política, e perdendo o Horner, por mais que o Whately possa vir a ser um bom dirigente, ela ficaria só com um grande, podemos dizer assim. E tem toda essa questão também que você comentou do Adrian Newey. Saíram algumas notícias na mídia do exterior de que uma das cláusulas de saída para o contrato do Adrian Newey seria a eventual saída do Christian Horner, justamente por essa ligação muito próxima que eles têm. E isso, de fato, seria um baque muito grande para a Red Bull, porque o regulamento de efeito solo, que o Newey é um dos grandes especialistas, vai vigorar por mais alguns anos aí na Fórmula 1. E a tendência, como a gente tem visto nos últimos anos, as equipes dando uma aproximada, a gente pode dizer assim, pelo menos ali ao longo de 2023, a gente viu as equipes chegando um pouco mais perto, embora a Red Bull ainda fosse melhor. 2024, a tendência é essa distância diminuir ainda mais. Com a saída do Adrian Newey, uma peça importante ali para a Red Bull, pode ser que seja mais uma complicação para a equipe ter de resolver no futuro. Então, meio que vai... A gente pode dizer que se desenhando uma crise, talvez, ou algo nesse sentido, para a Red Bull ter de resolver nos próximos anos. Então, ela tem que pensar muito bem nesses próximos passos que ela vai dar. É claro que a decisão de manter ou não o Horner não tem que estar relacionada com a equipe prosperar ou não no futuro. Isso aí são coisas que, obviamente, a gente tem que separar. É claro que ele tem que ficar, se ele foi inocente, se não for independente, ele tem que sair, e aí são coisas diferentes. Mas a partir do momento que ela decide tirar o Horner, ela tem que pensar muito bem em como vão ser os próximos movimentos dela. Colocar alguém mais no cargo executivo, que não tem muito relação com automobilismo ou área do esporte motor na direção da equipe, não me parece um movimento muito interessante. É claro que pode ter ali, render os seus frutos, ter resultados bons, ele pode ter uma boa gestão, mas para mim me parece mais interessante nesse caso promover o Jonathan Wettley ao cargo de chefe de equipe. Mas, é claro, tudo isso vai depender das decisões que a Red Bull vai tomar com o Christian Horner, o parecer, o resultado da investigação. Isso a gente só vai ficar sabendo, de fato, quem sabe amanhã ou durante a temporada 2024 da Fórmula 1.
O que a Red Bull deve fazer no caso de demitir o Horner, André? Como parar o que vai ser aquele famoso a rachadura no dique, né?
É como eu falei, acho que a Red Bull está levando muita coisa em consideração, por isso que esse processo está demorando mais. Acho que, como você bem colocou, a situação do Adrian Newey também pesa nessa história toda, naquela grande questão de vamos mandar o Christian Horner embora, será que é para isso mesmo? O que, que a gente pode fazer? Acho que a Red Bull tem, de fato, explorado todas as opções possíveis para esse caso, para essa investigação do Horner. Vamos ver qual que vai ser a tomada de decisão final. Acho que se o Horner sair, obviamente você tem primeiro um período de transição, independentemente de quem for ali que assuma, que vai ser um pouquinho mais conturbado. Sempre essas mudanças de comando exigem um tempo de adaptação, e quando você faz isso no meio de uma temporada, porque querendo ou não vai ser já no meio da temporada, isso obviamente não ajuda. Acho que você tem toda uma situação também com uma mudança de regulamentos chegando agora em 2026, com a Red Bull fazendo o seu próprio motor numa parceria técnica, mas mais de marketing ali com a Ford também. E tudo isso pesa nessa decisão da Red Bull. Acho que para substituir o Christian Horner, acho que os dois nomes que são mais citados, que você mesmo já falou, o Mintz Laff e o Jonathan Wettley, os dois seriam, na minha visão, um downgrade aí em relação ao Christian Horner. Acho que isso fica claro para todo mundo. Tenho a sensação também que o Jonathan Wettley é um cara que já está mais tempo envolvido na operação Fórmula 1 e teria uma capacidade maior de gerir toda a situação ali, ainda que, enfim, acho que o cargo Red Bull ali, ele exige um pulso firme, um comando um pouco diferente. Acho que você está envolvido com algumas figuras muito importantes, você está envolvido com uma empresa gigantesca, você está envolvido com um Helmut Marko, que é uma personalidade extremamente única no meio da Fórmula 1. A Red Bull é conhecida nos últimos tempos por sua falta de paciência com pilotos, né? Então, enfim, não vejo um chefe de equipe da Red Bull sendo um cara muito paz e amor. Vem um Ayao Komatsu, por exemplo, para chefiar a Red Bull, um cara mais tranquilo. Não consigo ver isso acontecendo. Então, enfim, acho que o Wettley seria o nome que faz mais sentido caso, de fato, a parceria Horner e Red Bull chegue ao fim aí nessa semana. Mas, como eu falei, acho que a minha sensação é que seria uma perda enorme, não apenas pelo cargo que ele possui, pela experiência, por tudo que ele já fez, mas por essa liderança, por já ter conhecimento de como funciona todo esse ambiente, que mexe com o ambiente corporativo, que mexe com figuras complicadas de se lidar, e enfim, pelas consequências que a gente pode ter também de ter uma debandada de mentes brilhantes que a Red Bull tem aí, que ajudam na construção do seu carro, que ajudam nesse projeto que tem sido tão vencedor nos últimos anos. Como eu falei, acho que a Red Bull tem explorado todas as suas opções. Essa investigação interna, para mim, faz parte disso. É uma grande questão de ver juridicamente o que a Red Bull pode ter de apoio para a decisão que ela vai tomar. Enfim, acho que é um processo que está sendo pensado por muitos aspectos, por várias variáveis, e que a Red Bull, eu tenho a sensação que está numa encruzilhada aí de ter que tomar uma decisão bem difícil, seja mantendo o Horner sem muitas justificativas, seja mandando ele embora e tendo que encontrar um substituto minimamente à altura do britânico.
Pois bem, a gente vai passar para o próximo assunto do TTGP, mas antes eu quero pedir o seu like. Por favor, deixe o seu like aqui no TTGP de hoje. Deixe o seu like também no canal. Dê o smash no joinha aqui no canal do Grande Prêmio no YouTube. Tem o nosso Grande Prêmio 2, para você que não conhece. Todos os dias, às 10 da manhã, nós temos análise sobre todas as categorias, tá? Tem MotoGP, tem Indy, tem Fórmula E, tem Fórmula 1 também. Ontem teve vídeo meu, inclusive, sobre a gloriosa Alpine. Então você pode ir lá curtir. Também tem o nosso canal em espanhol, o Grande Prêmio ES. Então siga todo o conglomerado da Holding Grande Prêmio aqui no YouTube. Tá gostando do TTGP? Achando legal que é um dia de semana, uma terça-feira, às 10 da manhã, você está vendo o conteúdo ao vivo e vai ser assim todos os dias, vai ser assim sempre. Você sempre tem conteúdo aqui. Então curta o nosso canal e compartilhe esse TTGP. É importante compartilhar o TTGP, compartilhe nas suas redes sociais, lá no Zap. Compartilhe no Zap, por que não? Nos seus grupos, no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo da padaria, no grupo da mágica, por que não? Como eu falei na última transmissão da Fórmula E, compartilhe em todos os seus grupos, que é importante também, e deixe seu comentário aqui na caixa de chat, aqui do lado, comentário do chat, e se você não está vendo o TTGP ao vivo, deixe seu comentário aqui embaixo. Não é porque não está ao vivo que não é importante, pelo contrário, é muito importante. Isso dito, vamos para Lewis Hamilton e Ferrari. Lewis Hamilton vai à Ferrari em 2025, isso todo mundo já sabe. Mas antes disso, tem toda uma temporada de 24 corridas planejadas para este 2024, ainda com a Mercedes. A Mercedes que chega ao fim dos testes coletivos, menos otimista com a Ferrari, mas dizendo que acha que está na frente da Ferrari. Eu acho que não está na frente da Ferrari nada. Mas a Mercedes diz que sim. Diz que o carro é bom em ritmo de corrida, mas ainda tem que ajustar o ritmo de classificação, ainda tem que melhorar o ritmo de classificação. O Hamilton diz que a equipe melhorou, mas que também todo mundo melhorou. Então não há um grande otimismo por parte das declarações da Mercedes. Mas a Mercedes tem um trabalho a fazer esse ano, que é tentar incomodar a Red Bull. É incomodar a Red Bull. Esse é o trabalho da Mercedes. E, enquanto isso, superar a Ferrari numa briga que é muito real ali na segunda força. A McLaren deve aparecer para incomodar também. A Aston Martin em menor escala, mas sobretudo a McLaren, eu acredito que vai aparecer para incomodar muito Mercedes e Ferrari. E aí, o Hamilton vai para essa rival, para a Ferrari no ano que vem. Como a Mercedes vai lidar com isso? A Mercedes vai entregar todos os segredos na mão do Hamilton, não só nesse início do ano, mas sobretudo ao longo do ano, conforme for desenvolvendo o projeto e o carro pensando também em 2025. Os pilotos da Fórmula 1 têm sido questionados amplamente por isso e todos colocam esse grande ponto de interrogação, porque todos, a despeito das declarações de muito respeito da Mercedes e afim, todo mundo conhece os meandres, as entranhas da Fórmula 1 e sabe como as equipes trabalham. Então, o Pérez já falou sobre o assunto, outros pilotos falaram sobre o assunto e hoje saiu uma declaração também de Fernando Alonso dizendo que, olha, em 2006 a Renault não agiu de tão boa fé assim. E olha que a relação do Alonso com a Renault era muito sanguínea por conta do Flávio Briatore, chefe da então Renault, né, e que era e é até hoje o empresário do Alonso. Então, apesar dessa ligação sanguínea entre as duas partes, e o Alonso voltaria para a Renault em 2008, ele também não teve todas as informações à mão por parte da equipe pela qual foi bicampeão mundial, inclusive naquele ano de 2006, né? Ele seria bicampeão mundial naquele 2006. Então, para mim, André, é inevitável imaginar que a Mercedes vai fazer um jogo de cena, mas vai esconder informação do Hamilton ao longo do ano.
Acho muito tranquilo e também não acho nenhuma questão controversa. Acho que é algo que sempre acontece na Fórmula 1, acho que é algo esperado. Acho que em termos de desenvolvimento do carro desse ano, o Hamilton será ouvido, terá acesso aos projetos para o carro desse ano. Mas para 2025, acho que ele vai ser, obviamente, deixado mais de lado. Acho que a Mercedes vai levar em conta e em consideração os feedbacks dele, que foi uma coisa que não aconteceu na temporada passada e que justamente ajudou também a desgastar essa relação Hamilton e Mercedes, que vinha bem há tantos anos. Mas para mim não me parece que vai ter algum tipo de colaboração entre Hamilton e Mercedes muito, muito extensa para desenvolver o carro de 2025, para desenvolver o motor de 2026, o conceito para a mudança de regulamento. Acho que O que a Mercedes conseguir deixar de informação de lado do Lewis Hamilton desse aspecto, ela vai deixar. E acho que o Hamilton sabe disso também. Acho que ele está na Fórmula 1 há tempo suficiente para ter noção de como as coisas funcionam, de como essas mudanças funcionam, principalmente quando você sai de uma equipe de ponta para outra equipe de ponta, equipes que estão brigando ali de fato uma contra a outra, né? Red Bull, Mercedes e Ferrari terminaram o ano passado disputando o vice-campeonato de construtores, então é uma briga que a gente espera que continue nesse ano, é uma briga que a gente espera que continue em 2025 também, com a Red Bull um pouco ainda na frente, e de fato é muito improvável que a Mercedes vá abrir seu jogo e entregar informações sem necessidade alguma para a Ferrari. Acho que o Hamilton vai ficar um pouquinho deslocado, acho que ele sabe disso, acho que é uma questão que vai ficar aquele elefante na sala da Mercedes ali durante as reuniões, mas que é um acordo silencioso que todo mundo sabe. Olha, você está saindo, tem coisas que a gente não vai compartilhar com você, tem coisas que a gente vai querer seu feedback, principalmente para o carro desse ano, mas são informações que a gente não quer compartilhar com alguém que está de saída e está de saída para um rival. Então, não acho que é algo que é controverso, não acho que é algo que o Hamilton vai reclamar, acho que é algo que ele espera, acho que é algo que é combinado ali nas entrelinhas da Fórmula 1, acho que todas as partes aí estão meio cientes de que essa vai ser a forma que as coisas vão acontecer. E como eu falei, acho que principalmente no segundo semestre, quando a Mercedes começar a focar mais no desenvolvimento para o carro de 2025, o Hamilton vai estar cada vez mais deslocado ali, cada vez menos informado sobre o que a Mercedes está fazendo, sobre o projeto para a próxima temporada.
No ponto de vista do Hamilton, o Bernardo, como encarar essa temporada? Como encarar essa relação com a Mercedes que vai ser muito diferente daquela que ele teve ao longo desses últimos 10 anos? Lembrando que o Hamilton chegou à Mercedes em 2013. Em 2013, ainda antes da virada para a era híbrida, como tocar essa nova relação? Porque o Hamilton, claro, ele tem sido assim nos últimos anos de dificuldade. Ele faz uma crítica aqui e acolá durante as corridas no rádio. Ano passado ele chega a dizer e reclamar que ele não foi ouvido, mas de maneira geral, as reclamações são só durante a corrida, e aí ele sai e fala: eu acredito muito na nossa equipe, no nosso pessoal, na fábrica, vai todo mundo trabalhar. Só que agora a situação é diferente. Agora ele vai ser um jogador de equipe, claro, ao longo desse ano, ele vai ser membro dessa equipe ao longo do ano, mas as declarações dele vão ter um outro peso, porque no ano que vem ele já vai estar numa rival. Como lidar com essa situação?
De fato, acho até que o Hamilton tende a lidar de uma forma o mais natural possível, porque por mais que vez ou outra ele faça algumas reclamações ali da equipe, coisas por esse ponto, ele também é muito grato a tudo que aconteceu na Mercedes, tudo que a Mercedes proporcionou a ele, e vice-versa também. A Mercedes também vai ser eternamente grata a tudo que ele fez. E o Hamilton, por mais que vez ou outra ele externe essas frustrações dele, ele não costuma ser um piloto muito explosivo. Então, se em certa altura da temporada ele já tiver parado ali de receber as informações, porque a Mercedes já está começando a direcionar a evolução do carro e o desenvolvimento pensando em 2025, eu acredito que a gente pode ver o Hamilton um pouco mais contido, não externando necessariamente todas essas frustrações dele. É claro que vez ou outra alguma coisa pode acontecer no rádio, coisa pode aparecer, mas eu acho que não chega a ser nada parecido com os momentos de frustração do Fernando Alonso, por exemplo. Eu acho que seriam níveis de insatisfações diferentes, sabe? Então, eu concordo com o André Neto. Eu acho que pode ter ali até um certo ponto da temporada que a Mercedes compartilhe algumas informações com o Hamilton, porque o feedback dele é muito importante. Ele sabe muito bem ali o que está acontecendo, inclusive foi o responsável por alertar a Mercedes de dizer que o projeto de 2023 não ia funcionar e ela não quis levar aquilo adiante. Então, querendo ou não, até algum certo ponto da temporada, talvez ali antes da Mercedes começar de fato a desenvolver o carro de 2025, possa existir ali uma troca entre as duas partes, entre Mercedes e Hamilton. Porém, eu acho que também a gente precisa levar em consideração também, será que o Hamilton de fato vai querer desenvolver esse carro da Mercedes? Porque Ele dando todo esse feedback dele, ele saindo da equipe no ano que vem, será que ele vai querer ver a Mercedes crescendo e, de repente, talvez a Ferrari ficando estagnada ou a Mercedes ficando na frente da Ferrari? Eu acho que isso também é um ponto que a gente pode levar em consideração, porque, pelo menos na visão que eu tenho, ele tomou essa decisão de ir para a Ferrari muito em virtude de não ter sido ouvido, não sei se dizer que ele perdeu o moral dentro da equipe seria o certo, mas, de certa forma, o feedback dele não foi bem recebido, e ele sentiu um pouco dessa questão, viu que o desenvolvimento da equipe não estava indo para frente, não, de fato não ia proporcionar para ele um carro para brigar pelo oitavo título que está ali engasgado na garganta dele, e aí agora, no ano dele de saída, a Mercedes, sei lá, talvez tente buscar alguns feedbacks dele para poder fazer a equipe crescer, eu acho que ele também vai ser um pouco resistente quanto a isso. Então, eu acho que a gente pode observar uma resistência das duas partes, né? Eu acho bem difícil imaginar que o Hamilton daria feedbacks muito precisos ali, que ele quisesse, de fato, participar do desenvolvimento do carro de 2024 e até de 2025. É claro que, a partir do momento que ele participa desse desenvolvimento, ele também tem ali um pouco mais de informação, um pouco mais de bagagem para poder levar para a Ferrari e compartilhar informação com os engenheiros de lá. Mas eu não vejo o Hamilton trabalhando dessa forma. Eu acho que ele vai ser realmente um pouco mais individualista ali dentro da Mercedes, meio que vai focar mais no trabalho dele e tende a não ajudar tanto assim no desenvolvimento.
E aí, olhando para a escala de importância ou de atenção da equipe, André, é justo dizer que o Hamilton vai receber menos atenção que o Russell? Eu não estou dizendo aqui que ele vai se tornar segundo piloto na Mercedes. Isso eu não vejo como não vejo nenhuma chance de isso acontecer. Sim. Ele virar segundo piloto para o Russell na Mercedes, aí seria uma falta de respeito muito grande. Eu não acho que a Mercedes faria isso. Mas dele receber menos atenção ao longo do ano, por exemplo, não receber quando a equipe leva um novo componente para o carro, vai ser sempre o Russell a testar, vai ser sempre o Russell a ter a primeira opinião sobre alguma questão da equipe, ou o fato de ser o Hamilton e ser um piloto com tamanha experiência, não só em ganhar corrida, mas em dar feedback e tal, em ter uma visão mais apurada da coisa pela experiência, vai limitar essa maior atenção natural que o Russell receberia.
Então, Pê, eu tenho a sensação que alguns processos o Hamilton, de fato, não vai ser priorizado. Acho que tudo vai depender também de como esse carro da Mercedes vai evoluir ao longo da temporada, né? A equipe tem falando bastante que agora tem uma base diferente, uma base com bastante potencial de melhora. Então, quem sabe aí ao longo do ano a Mercedes não consegue melhorar esse carro ao ponto de brigar por vitórias. E aí acho que a gente abre um cenário totalmente diferente, a gente abre um cenário, quem sabe, de distante, mas de quem sabe brigar por título, aí, enfim, acho que num cenário desses você obviamente coloca Lewis Hamilton como sua prioridade. Inclusive eu não vejo o George Russell andando na frente do Hamilton esse ano, assim como não foi na temporada passada. Então, como você falou, eu também concordo bastante, acho que o Hamilton não vai se tornar um segundo piloto, acho que desempenho na pista ainda vai falar mais alto, mas é uma questão de desenvolvimento, de guardar informações mesmo, de reter dados, que eu acho que a Mercedes vai preferir não compartilhar certas coisas com o Hamilton, deixar ele desinformado de certos aspectos, de certas direções que a equipe está tomando. Enfim, acho que talvez em teste de peças, essas coisas, mas não sei até que ponto isso, de um testar primeiro que o outro, não sei até que ponto isso realmente beneficia a Mercedes. Acho que é mais uma questão de que eles vão acabar, na verdade, priorizando o feedback do George Russell para a próxima temporada, porque é justamente o piloto que fica. Acho que não tem sentido algum você priorizar escolhas do Hamilton, sendo que no ano que vem ele não vai estar mais no time. Então, acho que serão alguns processos, de fato, que o Hamilton vai ficar mais distante, vai ficar mais afastado, vai ficar mais retido. Mas segundo piloto, alguém que não seja beneficiado pelo time, acho que isso não vai acontecer, não. Acho que é uma relação muito antiga, uma relação que, obviamente, foi abalada nos últimos tempos, foi ainda mais abalada com a decisão de saída do Hamilton, mas acho que tem um respeito muito grande das duas partes ali. Acho que tem um respeito muito grande dos dois lados e uma vontade genuína mesmo de encerrar essa última temporada, de encerrar essa história tão bonita que Mercedes e Hamilton escreveram juntos, com um 2024 bom. Eu acho que seria muito triste, aí pessoalmente falando também, seria muito triste o Hamilton encerrar esse ciclo dele na Mercedes com 3 anos seguidos sem vitória. Eu acho que a Mercedes vai fazer um esforço para o Hamilton ganhar pelo menos uma corrida nesse ano. Acho que seria... acho que o fracasso para a Mercedes em 2024 é o Lewis Hamilton não vencer, ponto. E aí eles têm que pensar na próxima temporada, essas coisas de desenvolvimento, acho que obviamente vai ficar de lado. Mas eu ficaria muito chocado se a Mercedes prejudicasse de alguma forma o desempenho do Hamilton na pista. Acho muito improvável que isso vai acontecer. Acho que é uma relação muito antiga, que está um pouco abalada, mas que tem muito respeito e, como eu falei, muita vontade de encerrar esse ciclo em alto, encerrar esse ciclo de uma forma positiva e construindo aí algumas últimas boas memórias juntos.
Afinal, como já diria Roberto Carlos, na música Detalhes, um grande amor não vai morrer assim, né?
Ai, ai, pô, citou Roberto Carlos aqui, do Neida.
Bernardo, qual a chance que você vê, se vê alguma, de uma ruptura em algum momento dessa temporada, de fato, entre Hamilton e Mercedes? E aí eu me lembro de algo que eu falei assim que a gente fez o briefing especial da confirmação da ida do Hamilton para a Ferrari, que foi na verdade, uma citação de algo que o Tom Brady pai falou numa entrevista anos antes do Brady sair do New England Patriots, que foi: essas relações raramente terminam bem. Vai terminar bem, ou na melhor maneira possível, porque bem, eu acho quase impossível de terminar, né? Porque as rachaduras que ficam numa sequência ruim e aí acabam virando uma saída, elas não se emendam, né? Muitas vezes ela não precisa se emendar. As pazes serão feitas lá na frente, em determinado momento, quando os atores deste espetáculo já não mais fizerem parte do espetáculo, quando forem ex-atores do espetáculo. Mas acho que as rachaduras e as chagas das dificuldades desses 2 anos, talvez de 3 anos, do Hamilton não ter sido ouvido pela Mercedes quando a coisa apertou, de ter decidido sair para uma rival logo depois de assinar um novo contrato. Acho que essas chagas de ambas as partes vão existir. Não vão ser remendadas a curto prazo. Mas você vê alguma possibilidade de uma ruptura de verdade durante esses próximos 10 meses?
Bem, de fato, eu acho que esse relacionamento não vai terminar. Primeiro porque a Mercedes também foi pega muito de surpresa com o que aconteceu, né? Ela não esperava que isso fosse acontecer. Se ela estava contando que o Hamilton ia ficar ali os 2 anos de contrato, tanto que o Toto Wolff ficou sabendo desse anúncio com a Mercedes, foi poucos dias antes de ser desse anúncio com a Ferrari, poucos dias antes de ser divulgado oficialmente. Isso, de fato, pegou de surpresa. A gente via ali durante o lançamento do W15 que estava meio um climão entre o Hamilton, o Toto Wolff, o Russell estava meio deslocado ali no meio dos dois. Então, assim, falar que continua tudo normal, igual foi nos últimos anos, seria um exagero. Não está tudo normal. Existe um clima um pouco tenso, a gente pode dizer ali, dentro da Mercedes. Porém, eu acho que eles vão conseguir terminar esse último ano de forma bem profissional. Claro que não vai existir aquele amor que existia no passado, mas eu acho que eles vão conseguir levar ali numa boa, deixando algumas coisas acontecerem. Porque... De fato, existe por mais que tenha existido uma decepção, também existe um respeito muito grande entre as duas partes. Um foi fundamental para a história do outro, para o crescimento deles no esporte, então eu acho que eles tendem a seguir até esse final. Até porque também não seria interessante para a Mercedes se desfazer do Hamilton ao longo de 2024. A gente está vendo que ela ainda está numa disputa ali, num quebra-cabeça, tentando entender quem que ela vai colocar no lugar do Hamilton. Ela boatos aí de que ela pode tentar uma contratação do Fernando Alonso, ou talvez, quem sabe, o Kimi Antonelli, se ele for excepcionalmente bem na Fórmula 2. Então ela ainda não tem um piloto definido para colocar em 2025, e muito menos para colocar no lugar do Hamilton em 2024. Porém, o cenário pode ser talvez um pouco diferente se a gente considerar que, sei lá, eventualmente a Mercedes contrate o Carlos Sainz para poder correr para ela em 2025. Aí, já sabendo que o Sainz não tem futuro na Ferrari e o Hamilton não tem futuro na Mercedes, eles costuram algum acordo, algum embolo ali para eles já fazerem uma troca no meio da temporada. Mas eu, sinceramente, por mais que o Carlos Sainz seja contratado pela Mercedes também, eu acho bem improvável disso acontecer. Eu acho que isso é uma realidade bem distante, assim. Eu não acho que isso seria a melhor forma de encerrar o próprio vínculo do Hamilton com a Mercedes em 2024. Então, eu acho que por esses pontos, eles tendem a chegar até o fim da temporada. É muito importante, principalmente para a Mercedes, para o Hamilton talvez nem tanto. É claro que é interessante ele se manter em atividade, correndo, tendo ritmo de corrida ali, por mais que ele seja um piloto experiente, ficar parado nunca é uma opção interessante. Mas eu acho que a Mercedes tem muito mais a ganhar em levar esse contrato até o fim do que propriamente o Hamilton. Então, acho que eles vão sim até o final, eles vão encerrar isso aí de uma forma bem profissional.
Perfeito, então, queria lembrar a todos que sim, tem Fórmula 1 no fim de semana, e não só isso lá no Bahrein, né? Vai ter também Fórmula 2 e Fórmula 3, então o circo da Fórmula 1 já começa a valer. Os horários a partir da quinta-feira são os seguintes, primeiro treino livre às 8h30, sempre horário de Brasília, e o segundo treino livre ao meio-dia. Depois do fim do segundo treino livre, tem o briefing da quinta-feira, claro, reverberando os dois treinos livres e aquilo que aconteceu no dia. Portanto, não antes das 13 horas teremos briefing. No sábado, as atividades são uma hora mais tarde, então o terceiro treino livre às 9h30 e a classificação às 13 horas, portanto, briefing não antes das 14 horas para debater a formação do grid de largada da Fórmula 1. E aí, no domingo, a corrida é ao meio-dia, portanto, teremos briefing pré às 10h30 da manhã, horário de Brasília, e não antes das 13h30, teremos briefing assim que terminar a corrida. Você já sabe, vem na GPTV, porque tem o briefing para debater a corrida. Além disso, temos também a segunda tela, a nossa transmissão em segunda tela, em parceria com os amigos da Voz do Esporte, tanto da classificação no sábado, ou melhor, na sexta-feira. Eu confundi os dias todos, né? Então vamos lá. Treino livre. Treinos livres no primeiro dia. Quinta-feira, treinos livres 1 e 2. Isso. Sexta-feira, treino livre 3 e classificação. Seguindo a classificação, tem lá o briefing, seguindo o treino livre 2 na quinta, tem briefing. Na sexta-feira, classificação, segunda tela, nossa transmissão aqui, em parceria com a Voz do Esporte, no sábado, ao meio-dia, a largada do GP do Bahrein, com a nossa transmissão em segunda tela também. Fim de semana, quinta, sexta e sábado. Neste fim de semana, no próximo fim de semana, por que quinta, sexta e sábado? Por dois motivos. Primeiro, porque o fim de semana em países árabes, em países islâmicos, é diferente, né? Mas, sobretudo, porque na semana que vem começa o Ramadã. Então, para se adequar ao calendário do Ramadã na Arábia Saudita, a corrida será no sábado, domingo vai ficar livre. E aí, como é uma corrida atrás da outra, né? Seria uma atividade de pista no domingo e uma na quinta, se o GP do Bahrein fosse no calendário normal. Então, o GP do Bahrein também adiantou um dia para que tenha um espaço normal entre uma atividade de pista e outra. Não é só a Fórmula 1 que tem no fim de semana. Também teremos o WEC, a abertura do campeonato no Catar, os 1.812 quilômetros do Catar. Portanto, a data, na verdade, é uma corrida que vai durar um pouco menos de 10 horas, né? Por volta de 10 horas, até 10 horas de duração vai ter o 1.812 quilômetros do Catar. Dito isso, o meu muito obrigado a André Neto, a Bernardo Castro, a Pedro Prado, que esteve na produção ao longo de todo este tempo. Reforço o pedido para que você curta a GPTV, curta este vídeo, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, mesmo que você não esteja vendo ao vivo. Isso sempre nos ajuda. Amanhã, às 10 da manhã, de novo, tem WGP, especialmente a quarta-feira nessa semana e na semana que vem, depois volta para quinta. E aí já, a partir da quinta-feira, tem briefing, como eu disse, briefing quinta, briefing sexta, briefing sábado, e domingo tem o nosso Paddock Sprint, depois, na segunda-feira, como naturalmente acontece, o Paddock GP. Um grande beijo, um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou. Muito bom estar de volta nessa terça-feira. O TTGP volta na semana que vem. Também na terça. Fica atento. Até mais.